Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Opa, olá, boa tarde, companheiros. Estão acompanhando aqui a Rádio Cultura M930, a mais livre de todas. Boa tarde também aos companheiros que estão lá acompanhando na Rádio Causa Operária, também no YouTube, né? Estamos sendo transmitido ao vivo ali também. Nosso programa de hoje, o Vasco aí está com um probleminha, acho que de conexão, ele já deve estar voltando, aí o Vasco chegou de volta. Boa tarde, Vasco. Ainda você está com algum probleminha no som. Bom, boa tarde a todos os companheiros que estão acompanhando aqui o nosso programa, já estão assistindo, os que vão assistir depois, os que vão assistir outra hora, mais à noite, enfim. Boa tarde a todos e vamos exibir aqui então o boletim de notícias de hoje.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária. No último domingo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Como consequência dessa ação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal. Cerca de 1.500 pessoas foram detidas devido à ação. O ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador Ibaneis Rocha e ordenou a prisão do ex-chefe da Polícia Militar no Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira, assim como do ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, acusados de omissão e conivência diante dos ataques. Ainda sobre o novo governo de Lula, na quarta-feira, Sônia Guajajara e Aniele Franco assumiram os Ministérios dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial, respectivamente. A cerimônia de posse foi realizada no segundo andar do Palácio do Planalto. Durante o evento, Lula também assinou a sanção que equipara a injúria racial ao crime de racismo. A investida bolsonarista contra os prédios públicos na Praça dos Três Poderes também foi assunto lá fora. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, Xi Jinping, condenaram os ataques da extrema-direita e enviaram mensagens de apoio ao presidente Lula. Essas foram algumas das principais notícias da semana. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um boletim aqui na Rádio Cultura e na Rádio Causa Operária.
Ainda não estamos ouvindo o companheiro Vasco. Pelo boletim de notícias aqui, a gente ouviu a questão aí dessa que houve aqui nesse último domingo, né? Domingo dia 8 aí, foi a invasão aí dos três principais locais aí públicos do governo, né? Foi o Planalto do Palácio, foi invadido aí. O STF também foi invadido aí pelos bolsonaristas, né? E também o Congresso, né? O pessoal aí se mobilizaram aí e conseguiram invadir os três locais aí, né? Os principais locais aí dos poderes públicos no Brasil, né? Enfim, foi uma quebradeira total, né? O pessoal literalmente cagaram no local, né? Foi um vandalismo total aí, quebraram tudo lá, quebraram até obras de arte, etc, né? Foi uma coisa grotesca que a gente assistiu no último final de semana, no último domingo, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje aqui, falar um pouco sobre esse assunto, né? Como a gente está vendo essa situação, como o PCO está analisando a situação aí e como a gente está vendo todo esse acontecimento aí em torno da primeira semana de governo aí do agora atual presidente Lula, né? Já na primeira semana aí a gente já teve todo esse problema aí envolvendo esse ato. Vasco, você tá me ouvindo?
Oi, Adriano, você me ouve?
Ah, agora sim. Boa tarde, companheiro.
Boa tarde, aqui algum problema aqui na minha internet ou no meu fone de ouvido? Boa tarde para você, boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba, que estão na capital paranaense ou na região metropolitana. Lembrando que a Rádio Cultura mais livre de todas, ela emite o seu sinal para mais de 30 cidades de Curitiba e região. Vocês também podem acompanhar pelo canal no YouTube, pelo canal no Facebook da Rádio Cultura, AM930, e também pelo canal no YouTube da Rádio Causa Operária. Vocês podem acompanhar ao vivo o nosso programa. Bom, Adriano, então vamos falar, né, desse acontecimento em Brasília, que é o grande acontecimento nacional do início de 2023. Né? Foi realmente uma... ao contrário do que diz, né? Não ao contrário, mas a gente precisa esclarecer um pouco o que aconteceu mesmo no último dia 8 de janeiro e domingo em Brasília. Não foi um golpe de Estado, nem uma tentativa de golpe de Estado, foi uma manifestação que realmente invadiu, né, a sede dos três poderes em Brasília, uma manifestação de grupos que gostariam de dar um golpe de Estado, mas não era possível dar um golpe de Estado realizando apenas aquela manifestação, né? Então não foi realmente uma tentativa real de golpe de Estado. O grande problema, né, Adriano, que pouco se fala ou nada se fala, apesar de se falar muito em terrorismo, em vandalismo, em golpismo, é que esses manifestantes, alguns milhares, eles não agiram sozinhos, né? E aqueles que estão por trás dessa manifestação não são pessoas exatamente como é o caso do ex-presidente Bolsonaro. O Bolsonaro não tem condições de ele ser o grande organizador, ideólogo e coordenador de uma ação como a que ocorreu no último domingo. Isso daí certamente tem uma organização por parte do alto comando das Forças Armadas, né? A gente vai discutir aqui quais são, né, os indícios que embasam essa tese, e que o próprio presidente Lula, né, já percebeu, né, ele deu depoimentos aí essa semana para a imprensa, para jornalistas, afirmando que certamente dentro das Forças Armadas e inclusive dentro do próprio governo, né, como é o caso do Ministério da Justiça, da Defesa, do GSI, houve uma conivência, né, e um apoio, aí, uma cumplicidade nessa invasão. Né? Então, acho que é bom a gente entender isso, porque isso daí demonstra que o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas falam. Né? Embora elas falem, a imprensa fale de terrorismo, e isso daí, apesar de ser uma palavra forte, não era terrorismo, mas é uma coisa muito mais perigosa do que realmente esses manifestantes, que são os militares, os generais, né, aqueles que deram golpe de Estado em 1964, estabeleceram uma ditadura militar por 21 anos, e que nunca, né, saíram realmente do poder no Brasil. Uma ala deles, possivelmente majoritária no alto comando das Forças Armadas, de extrema direita, bolsonarista, está certamente tramando contra o governo Lula para desestabilizar o governo, e o primeiro sinal disso daí, o sinal forte, foi essa invasão em Brasília. Né, e depois disso começaram aí, começou-se uma série de sabotagens, instalações elétricas, de infraestrutura em vários estados do país, que demonstram que essa desestabilização está sendo continuada. Né, e isso daí, sim, se manter e se aprofundar, pode levar, né, a um verdadeiro golpe de Estado por parte dos militares e da sua ala mais agressiva, né, de extrema direita fascista mesmo, como são aqueles militares que tem lealdade aí ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Adriano.
Bom, Vasco, tem algum acordo com você? Estou vendo aqui o pessoal do chat. O pessoal está reclamando aqui que está sem som lá na transmissão, né? Gostaria de se alguém pudesse ver isso daí. Mas enfim, é isso mesmo, o Vasco. A situação é essa, né? A gente viu aí essa mobilização aí gigantesca. Gigantesca não, foi uma mobilização grande aí, né? Dos bolsonaristas aí. Muita gente aí saiu em pânico, a esquerda pequena burguesa. Entrou em desespero aí, né? A gente percebeu aí toda uma histeria, né? Da esquerda e da direita, né? Em relação a essa invasão aí dos três locais públicos aí, né? Mas enfim, a gente tem que ver exatamente aí as entranhas da situação, né? Temos que fazer uma análise concreta aí do que tá acontecendo, de quem tá por trás disso daí, né? A gente viu bastante gente. Esse desespero da esquerda, esse desespero da direita, a gente viu a campanha que a imprensa está fazendo, inclusive no dia da ação, no domingo, o Fantástico ali, apresentado na Rede Globo, né, fizeram todo um show, um espetáculo em cima disso daí, chamando o pessoal de terrorista, de vândalo, de criminosos, baderneiros, enfim, todo tipo de adjetivo aí que você possa imaginar aí, eles passaram, eles fizeram aí em relação a esses bolsonaristas, né? A gente tem que fazer uma análise mais fria da situação, uma questão que a gente percebeu aí, como o Vasco disse, inclusive até o Lula já percebeu, que tem aí gente muito graúda por trás, né? Que não são aqueles ali que invadiram os locais ali, que são as pessoas mais perigosas aí contra o governo Lula nesse momento, né? Foi uma tentativa clara de desestabilização do governo, a gente percebe isso, né? O governo sai enfraquecido dessa situação, ao contrário do que muita gente da imprensa de esquerda também está falando, a imprensa burguesa também estão falando isso, né? Que o Lula saiu fortalecido, o STF teria saído fortalecido, mas a situação não é bem essa, né? A gente vai colocar para vocês aqui alguns pontos e vocês vão perceber aí que a situação não é por aí o caminho, né, Vasco?
Sim, então, por exemplo, o responsável, né, pela segurança no domingo era principalmente o Ministério da Justiça, né, encabeçado pelo Flávio Dino. Só que ele não agiu, só foi agir depois que o estrago já estava feito, né? Houve aí até mesmo uma prisão, né, do então comandante da PM do Distrito Federal. Houve o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas não, apesar de não são grandes responsáveis, né? Até mesmo dentro do governo, o grande responsável aí, aquele que deu o maior escorregão, né, nisso daí, foi o Flávio Dino, né, porque ele é a pessoa dentre as pastas que tinham responsabilidade para fazer a segurança, né, o GSI, a defesa e a justiça, é o mais próximo do Lula, né? O Múcio, ele é um cara ligado aos militares, o G. Dias é um cara ligado aos militares, a gente vai falar dele já já. Então o Dino, que é um cara da maior confiança do Lula entre esses, né, ele na verdade confiou na direita, confiou nas instituições, confiou na burguesia, confiou nos militares mesmo, né, de que nada ia acontecer, então ele não preveniu. Né, ele foi mobilizar a Força Nacional de Segurança muito depois apenas, sendo que o que ele deveria ter feito era, quando já se falava, todo mundo sabia que os manifestantes tentariam invadir ali. Ele deveria ter convocado, né, as forças de segurança para cercar a Praça dos Três Poderes e impedir que os manifestantes chegassem perto, né? Então, o que ele não fez nada disso. Os manifestantes entraram facilmente. E tiveram, né, a conivência ali e o apoio de policiais. Havia militares entre esses manifestantes. E, por sua vez, o ministro, né, Múcio da Defesa, embora não tivesse tão envolvido com essa situação, É curioso, porque ele foi colocado pelo Lula justamente porque ele tem ligação com o setor bolsonarista do Exército. Ele seria aquele elo que seria o interlocutor do governo com as Forças Armadas, sabendo que já o Lula sabendo que as Forças Armadas, né, são muito apoiadoras do Bolsonaro e não ficaram contentes, né, com a eleição do Lula. Então o Lula tentou ali deixar um clima um pouco mais ameno e colocou o Múcio, José Múcio, para comandar a defesa e ser o elo entre o Lula e os militares. Porém, o Múcio demonstrou que não merece a mínima confiança do Lula, que na verdade ele é um ministro das Forças Armadas dentro do governo Lula, e não um ministro do governo Lula encarregado de lidar com as Forças Armadas. Ele serve muito mais à alta cúpula do Exército do que ao governo Lula, e a alta cúpula do Exército é uma cúpula golpista, né, uma cúpula bolsonarista que está por trás aí dessa invasão. E ele certamente, né, facilitou aí seja intencionalmente ou seja não intencionalmente, ele acabou permitindo, né, que essa invasão ocorresse. E por último, o Gonçalves Dias, que é o ministro-chefe do GSI. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional, que foi criado durante a ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, e manteve-se durante a ditadura um órgão oficialmente responsável para cuidar da segurança do presidente da República, mas ele trabalha junto da ABIN e junto das Forças Armadas para garantir a repressão, na verdade, da população. Na época do Estado Novo e da ditadura militar, ele ajudava na repressão à oposição, né? Tanto é que o Lula, quando ele assumiu o primeiro mandato, ele dissolveu o GSI e criou um órgão diferente do GSI para lidar com a sua segurança, em que o Gonçalves Dias esteve à frente nos dois primeiros mandatos do Lula. Na Dilma manteve-se esse formato, mas com o golpe de 2016, o Michel Temer ressuscitou o GSI, né? Então, demonstrando qual o caráter reacionário, né, desse golpe também do GSI. E o que o Lula deveria fazer era dissolver de novo o GSI de uma vez por todas. Até porque o GSI estava sendo comandado até o dia 31 de dezembro pelo general Augusto Heleno, que é aliadíssimo do Bolsonaro e é um general da linha dura, de extrema direita, fascista, né, que é ligado inclusive à ala mais extremista da direita das Forças Armadas durante a ditadura militar, que tentou um golpe contra a própria ditadura militar na época, né? Então era uma ala nazista do Exército Brasileiro e essa ala que estava comandando o GSI. Só que aí, quando o Lula assumiu, saiu o Augusto Heleno da chefia do GSI, entrou o Gonçalves Dias, mas todos os outros funcionários, principalmente os funcionários importantes do GSI, se mantiveram, os mesmos funcionários da equipe do Augusto Heleno, pessoas de confiança do Augusto Heleno, ou seja, que não são da menor confiança do governo Lula, são pessoas ligadas ao Bolsonaro no GSI, né? Então, certamente, se chegou a informação de que teria essa invasão ao GSI, ao Gonçalves Dias, esses funcionários...
Opa, o Vasco acho que caiu ali da transmissão, mas vamos entrar no intervalinho aqui, já o Vasco já deve estar voltando.
Não vai, que o Gonçalves Dias não vai destituir essas pessoas do cargo, ele declarou, né? Isso daí demonstra que ele está mancomunado aí com esse setor bolsonarista dentro do GSI, dentro do governo, que tem ligação total com a tentativa com essa invasão, né? Então, diz a imprensa que a ABIN informou ao GSI, né, só que o GSI não informou ao presidente da República. É sabido que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, na verdade é uma sucursal da CIA no Brasil. É sabido que a Polícia Federal é uma filial do FBI e da CIA no Brasil. Os agentes do FBI e da CIA estão espalhados dentro da Polícia Federal no Brasil inteiro e na ABIN também, né? Então, e os militares, a ala bolsonarista, tem muito peso e controla, na verdade, a ABIN, a Polícia Militar, a Polícia Federal, etc. Né? Então, certamente o GSI é o maior culpado e o Gonçalves Dias não merece a menor confiança do presidente Lula. Então, o Lula precisa imediatamente colocar para fora do governo o Gonçalves Dias e dissolver o GSI, que é um antro bolsonarista dentro do governo, está lá para sabotar o governo. Né? E, além disso, devido à atuação do Flávio Dino e também do José Múcio, precisa, da mesma forma, colocar para fora do governo, né, exonerar o José Múcio e o Flávio Dino e colocar nesses cargos, na defesa, na justiça e também para fazer a sua segurança, pessoas da mais alta confiança, pessoas do PT, pessoas da CUT, né, que são pessoas de alta confiança do Lula, que ele sabe que não será traído por eles, como foi traído pelo Gonçalves Dias e como acabou se demonstrando a total incompetência do Múcio e do Flávio Dino. Adriano, eu queria que você comentasse, quando a gente voltar do intervalo, que já passou até um pouquinho de tempo do nosso intervalo, a gente vai entrar no intervalinho de um minuto e volta já já pra gente continuar comentando com o Adriano Teixeira, beleza? Vamos lá.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.